Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 22 de agosto. Hoje aqui na capital americana, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente afegão saudou nova estratégia americana para o Afeganistão. Alegados responsáveis por ataque terrorista em Barcelona compareceram em tribunal. À nossa frente, como sempre, uma hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada a Angola e, claro está, hoje às eleições de amanhã. A oposição continua duvidosa quanto à integridade do processo.
Se nós não tomarmos medidas pertinentes no sentido de combater essa fraude, naturalmente eles vão voltar a ter 60, 70%. E é o que estamos a tentar evitar.
Vamos falar de como novas tecnologias podem tornar o processo de controle mais eficaz, sobre problemas com observadores e acreditação de jornalistas, e vamos ter a reação de dois prelados, um na Huila, outro em Cabinda.
Não podemos continuar a aceitar o tipo de política que seguiram até agora. Eu estou disponível a dialogar com todos, mas não estou disponível a ceder. Não vou ceder.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com o Álvaro Lugero de Andrada.
E vamos começar na Espanha, onde um dos acusados pelos atentados de Barcelona na quinta-feira passada, Mohamed Ouli Chemlal, confessou hoje no Tribunal de Madrid que o objetivo da célula terrorista era o de atacar a Sagrada Família, um dos monumentos mais visitados e conhecidos de Barcelona. Chemlal, que ficou ferido na quarta-feira à noite numa explosão no interior da habitação onde ele e colegas preparavam um atentado, confessou ao juiz que o objetivo era levar a cabo um ataque de maior alcance. Ele identificou ainda outros elementos da célula terrorista e descreveu a forma como adquiriram os produtos para produzir as bombas com que pretendiam destruir o mais conhecido monumento de Antoni Gaudí. Dois dos quatro suspeitos acusaram, frente ao juiz, o imã da mesquita, de ser o autor intelectual dos ataques. O imã foi morto na explosão registada quando o grupo preparava um dispositivo para os mesmos ataques.
O Fundo das Nações Unidas para as Crianças, a UNICEF, noticiou um aumento alarmante do uso pelos rebeldes do Boko Haram na Nigéria de chamadas bombas humanas. O Fundo da ONU noticiou um aumento o ano passado de 4 vezes no número de crianças, especialmente de raparigas, usados como bombas humanas. A porta-voz da UNICEF, queríamos dizer, Marek Si Mercado, precisou que 83 crianças foram forçadas a participar em missões suicidas. Segundo ela, 55 das crianças foram raparigas, com menos de 15 anos, 27 foram rapazes e uma foi mesmo uma bebé transportada por uma rapariga.
O chefe de Estado afegão, Ashraf Ghani, saudou o compromisso duradouro dos Estados Unidos, reagindo assim ao anúncio feito ontem pelo presidente americano Donald Trump, que renunciou a uma retirada rápida do país. Segundo Ghani, a nova estratégia americana no Afeganistão coloca ênfase no apoio ao exército afegão, nomeadamente ao duplicar o número das tropas especiais e melhorar as forças aéreas. O presidente afegão observou que o objetivo último por trás de todos os seus esforços é alcançar a paz. Embora Trump não tenha precisado o número de militares a enviar pelos Estados Unidos, fontes do Congresso citadas pela imprensa estimam em cerca de 4 mil os militares que vão engrossar as fileiras norte-americanas no país asiático, que atualmente ascendem a 8.400 soldados.
O presidente dos Estados Unidos desloca-se ainda hoje à cidade de Phoenix, no estado do Arizona, para tentar continuar o esforço de religar com a sua base de apoio, como fez no início deste mês na Virgínia. O discurso de Trump hoje aos seus adeptos surge depois de declarações controversas sobre uma manifestação em Charlottesville, na Virgínia, realizada por grupos de extrema-direita que acabaram em violência. Trump culpou essa violência não só nos organizadores da manifestação, mas também nos ativistas que organizaram contra-manifestações, e essas declarações provocaram celeuma no país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Eleições Angola 2017, na Voz da América.
Angola, do meu coração.
Pois amanhã é o dia grande de eleições em Angola. As assembleias de voto abrem às 7 horas da manhã e encerram às 19. O presidente da República, José Eduardo dos Santos, vota às 8h30 na Cidade Alta. João Lourenço, candidato do MPLA, vota às 9 horas na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. O candidato da UNITA, Isaías Samacuva, deverá votar na Universidade Oscar Ribas, na Talatona, às 8h30. Na Escola Primária 1053, no bairro de Alvalade, vai votar Abel Chivucuvucu, da Casa CE. Benedito Daniel, do PRS, vota na Escola 509, no bairro do Grafanil, em Viana. E Lucas Ngonda, da FNLA, na Escola 20, no Nova Vida. E Quintino Moreira, da APN, vai votar na Casa da Juventude, em Viana. Hoje, claro está, já não há campanha eleitoral, é o que é descrito como um dia de reflexão. Mas isso não impede que ainda hoje haja alguma controvérsia em algumas questões. A oposição continua convencida de que não houve um processo livre e que há grandes possibilidades de fraude. O vice-presidente da Casa, CE, André Mendes de Carvalho, falou no nome de toda a oposição ao nosso correspondente Manuel José.
Ora, nós estamos muito longe ainda de poder ter processos transparentes, justos, credíveis. Muita gente ligada ao atual poder que ainda não assimilou, ainda não compreendeu a necessidade de que, de facto, temos de ser um país democrático. E ao não ter esta mentalidade, não ter esta cultura, agem precisamente no sentido contrário. Como é possível que o candidato a presidente de um partido como o MPLA não se coíbe de estar perante as câmaras a comprar votos? Porque quando ele está a dar rádios, leira, fogão, está a comprar voto ao arrepio da lei. Está a corromper o indivíduo a quem ele está a dar o meio, no sentido de que esse indivíduo vote por ele. Mas ele não está nem aí, não está preocupado. Não se protege, faz isso de forma aberta, porque acha que aquilo é normal.
A não alteração deste cenário, o dirigente partidário considera missão impossível impedir uma maioria qualificada do partido que governa Angola desde 1975.
Aqueles que não querem democracia, que não querem que o processo vá avante, infelizmente têm uma posição dominante. E para eles é mesmo fraude. E se nós não tomarmos medidas pertinentes no sentido de combater essa fraude, naturalmente que eles vão voltar a ter 60, 70%. E é o que estamos a tentar evitar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Claro está que novas tecnologias poderão jogar um papel importante durante o período de votação e na contagem de votos para monitorizar o sistema. O Koch Mokuta disse que há quem levante receio do sinal de comunicações ser interrompido durante o período do envio das atas nos centros de contagem. E a importância do uso de novas tecnologias surge precisamente nesse momento. Koch Mokuta.
O analista político Rui Candovo disse à Voz da América não acreditar que haja alguém interessado a cortar as comunicações neste período.
Acho que seria de todo ajuizado que quem está no pleito eleitoral fizesse o maior uso das redes sociais por formas a garantir a informação entre quem está nas mesas e a sede do seu partido. Né? Tem que haver contagens paralelas. Assim funciona em todo o mundo. Não interessa a ninguém que o sistema de comunicação não esteja em pleno funcionamento nesse dia.
Entretanto, o engenheiro de sistema de controle e automação, Pedro Lourenço, afirma que as novas tecnologias podem ajudar a fiscalização e controle de votos que se realiza nesta quarta-feira.
É lógico que o uso das novas tecnologias podem ajudar e devem ajudar na fiscalização e controle do próprio voto, desde que as pessoas, o cidadão, tenha a responsabilidade de controlar o seu próprio voto.
Lourenço acrescenta ainda que é mais fácil o envio imediato dos dados por vias tecnológicas.
Estamos numa era digital, é só olharmos ao redor do mundo como a informação se propaga em muito curto espaço de tempo. Ora, vejamos, por exemplo, se alguém vai lá e vota e publica aquilo na sua página, por exemplo, do Facebook, vamos lá pegar no caso específico de Luanda, onde temos uma boa parte da província, se não toda ela, já coberta de rede, e uma boa parte dos luandeses são usuários assíduos das redes sociais, via telemóvel ou por outros meios. Se o cidadão, o eleitor, for fazer o seu voto e queira controlar, pelo menos postar em tempo real, depois da votação, ou declarar o seu voto, nós conseguimos ter mais ou menos uma ideia dos resultados. Imagina, um faz, dois, três, quatro, cinco, e todos acabam fazendo, vamos ter uma ideia clara da tendência dos resultados. Isso é lógico.
Isaías Samakuva vota amanhã na Universidade Oscar Ribas pelas 8 horas, João Lourenço na Faculdade de Direito pelas 9 horas e Abele Palangashivukuvuku no Alvalade pelas 10 horas da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar da questão dos observadores. A UNITA acusou as autoridades de deliberadamente impedir a entrada de observadores internacionais. Isto enquanto foi revelado que os observadores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a Cplp, poderão estar circunscritos à capital angolana, Luanda. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a revelação foi feita pelo próprio chefe da delegação, Miguel Trovoada.
O antigo presidente de São Tomé e Príncipe disse que razões ligadas à organização fizeram com que a Cplp estivesse representada por apenas 15 membros. Trovoada considerou como sendo pacífica a campanha e manifestou a esperança de que os resultados eleitorais sejam apurados de forma transparente.
Que os resultados sejam proclamados e que se apure de uma forma clara e transparente também aqueles que merecerem a legitimidade para conduzir o destino de Angola nos próximos 5 anos, a legitimidade que advenha da expressão da livre e espontânea vontade do povo angolano através das urnas. Por razões próprias da organização, não é? Tivemos que enviar uma missão de uma quinzena de membros e por isso é que vamos nos circunscrever fundamentalmente à província de Luanda, mas cobrindo o máximo dos municípios possível.
Luís Jimbo, responsável do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, também manifesta o desejo de que as eleições decorram de forma pacífica, mas afirma não ter havido durante a campanha a participação da sociedade civil na educação dos eleitores. O responsável cívico diz também que nos últimos dias tem havido, por parte dos candidatos, uma linguagem de apelo à violência.
Que a ausência de educação cívica eleitoral da parte dos cidadãos levou com que os partidos políticos fizessem apelo ao voto, usassem um boletim de voto para explicar como votar e darem sentido ao voto aos seus candidatos. Então foi um ambiente de campanha política só recheada de bandeiras, fotos e nada mais. Estão nesse momento os nossos observadores a nível dos municípios, a ter uma cobertura dos 177 municípios.
A oposição política diz, entretanto, que o governo e a CNE impediram que os observadores internacionais convidados presenciassem as eleições angolanas, segundo Adalberto da Costa Júnior, da UNITA.
A verdade é que houve, tal como aconteceu com a União Europeia, uma obstrução à vinda dos observadores internacionais. Primeiro, foi obrigatório receberem uma carta-convite. A carta-convite foi passada da CNE aos partidos, mas a CNE não mandou os convites como deveria. Foram os partidos que tiveram que desdobrar-se a enviar estas cartas. Depois, a CNE inventou a necessidade de uma ficha individual preenchida por cada observador, cheia de perguntas. E as embaixadas recusaram dar o visto aos observadores em função da não confirmação da CNE, apesar da carta-convite.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A Comissão Nacional Eleitoral repudiou, entretanto, veementemente um ataque alegadamente feito a uma missão de observadores da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC. Não houve feridos. O incidente registou-se no encerramento da campanha da UNITA no município do Kazenga. A UNITA, através do seu vice-presidente, Raul Danda, disse que também a sua viatura sofreu danos, mas adiantou que as pessoas responsáveis tinham-se pendurado no carro, não acreditando que tenha sido sua intenção atacar a viatura. Vamos agora para Malanje, onde hoje a polícia fez dispersar uma manifestação em frente à Comissão Provincial de Eleições, realizada por antigos delegados de lista da UNITA. Isto ao mesmo tempo que foi revelado que jornalistas de órgãos privados de comunicação social que trabalham em Malanje vão ficar de braços cruzados amanhã por ausência de credenciamento por parte da Comissão Provincial Eleitoral. Isaías Soares.
Questões de natureza burocrática excluíram aquele grupo de profissionais durante a preparação das eleições gerais na região. Marcelino Jimbe é o correspondente da Rádio Despertar, que apenas vai limitar-se a cumprir com seu dever cívico, votar.
Neste dia 23, não teremos como cobrir as eleições porque não fomos credenciados. O órgão que atende a área não credenciou, não houve a comunicação antepada com os órgãos privados nesta província, razões para a qual que não teremos neste dia como desdobrarmos para a cobertura eleitoral.
Em Malanje estão os correspondentes da Rádio Mais, Voz da América, Rádio Queiroz, Rádio Eclésia, Jornal O País e da TV Palanca. Este dia de reflexão foi igualmente marcado com uma manifestação de fronte à sede da Comissão Provincial Eleitoral de Malanje, logo às primeiras horas da manhã, em que participaram delegados de lista do Partido Unida, não credenciados até aquele período, e de membros das assembleias de mesas de voto que participaram nos processos passados e foram excluídos neste ato em 2017. A Polícia Nacional foi acionada para dispersar os manifestantes e ninguém foi detido. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Há que dizer que a Comissão Nacional Eleitoral disse, entretanto, que cada força política concorrente poderá estar representada nas mesas de voto por um único delegado que vai receber um subsídio de 10 mil kwanzas. Estes delegados são tidos como fundamentais pelos partidos, principalmente da oposição, para a fiscalização do processo. A CNN disse que esses delegados não poderão ser revezados durante todo o processo e disse que começaram já a ser entregues as verbas para o pagamento dos delegados de lista. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão e hoje a primeira meia hora dedicada quase que totalmente às eleições em Angola. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e estamos também com a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau 87.7. Não se esqueça, na internet temos lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Temos também os números sobre as eleições angolanas, dados sobre as províncias. Pode ir a cada província ver o número de assembleias. Isso em voaportugues.com. Estamos também no Facebook. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo sobre as eleições, o sítio onde vai votar, o sítio onde votou, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só. Angola.
Eleições Angola 2017, a voz do povo.
Continuamos a fazer a cobertura das eleições em Angola. Uma das províncias em que as atenções vão estar muito viradas é Cabinda. Cabinda, onde muitos acreditam que há um direito a uma maior autonomia. E em Cabinda, uma das figuras mais conhecidas da cena política e religiosa do território, diz não acreditar que muito venha a mudar após a votação. O José Manuel foi ouvi-lo.
O padre Jorge Casimiro Congo, uma das figuras incontornáveis na autodeterminação do enclave de Cabinda, não acredita em mudanças significativas das políticas de Luanda em relação a Cabinda. O sacerdote espera, contudo, que o vencedor das eleições gerais de quarta-feira, 23 de agosto, trate os cabindas com dignidade e permita ao povo exprimir-se com liberdade.
Eu não quero que nos olhem com caridade, não. Esta terra é nossa e nos comprometemos com esta terra. Eu quero olhar para as eleições como uma possibilidade de nos exprimirmos como povo. e o nosso povo desde a independência não tem história. Não nos dão possibilidade de sermos homens, de sermos pessoas, de sermos atores da nossa própria construção. Então, se essas eleições venham para dar um outro ar à nossa própria existência, quero agradecer ao meu Deus. Mas quero agradecer os homens que quiserem mudar os seus pontos de vista em relação aos cabindas. Estamos fartos de sermos tratados como nos tratam. É tempo de acabarmos com isso. Continuarmos a sobreviver em vez de vivermos. Continuarmos a ter este país, este território tão desertificado e os jovens tão desesperados. Não podemos continuar a aceitar o tipo de política que seguiram até agora. Eu estou disponível a dialogar com todos, mas não estou disponível a ceder. Não vou ceder. Prefiro sofrer as maiores vergonhas da minha vida, como já as sofri, mas não vou ceder às minhas ideias e às minhas posições.
Jorge Congo teceu críticas à oposição angolana para quem acusa de abandonar os cabindas depois das eleições gerais.
Acredito que vai ser a mesma coisa depois das eleições. Vamos ficar sozinhos com os nossos problemas, com a nossa discriminação, com as nossas humilhações e, pior de tudo, que toda a gente já deu conta que estamos desertificados. Não há investimentos, não há nada. Malongo pegou tudo que dava um bocado de dinheiro aos cabindas, levou tudo para Luanda. Nós, os cabindas, eu pessoalmente não acredito em nenhum partido angolano. Não acredito num partido angolano, mas quero acreditar nas boas vontades das pessoas.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Nesta cobertura das eleições, a Voz da América produziu uma série de vídeo em vídeo sobre as expectativas dos angolanos em relação à próxima legislatura. Entre as várias personalidades ouvidas, a jornalista Susana Mendes destacou a importância desta fase de transição, em que depois de 38 anos de José Eduardo dos Santos no poder, o país vai ter um novo presidente.
De um modo geral, é exatamente essa questão de sermos um novo presidente para o país e como é que esta mudança se vai processar, porque vamos ter novos atores também na política, a formação do governo e a própria inserção das pessoas a todos os níveis. Não muito em termos da população, porque a população, ao que me parece, aceita este processo, mas ao nível dos principais líderes políticos, como é que vão receber este processo todo de mudança.
As liberdades de expressão e de imprensa constituem outro desafio que os angolanos irão enfrentar nos próximos 5 anos. Susana Mendes lembra que quanto maior for a liberdade de expressão, maior a possibilidade de inventar conflitos na sociedade.
Questões como o direito à manifestação, o direito à greve e mesmo a liberdade de imprensa continuam a ser desafios para nós e é preciso também que, de uma vez por todas, se possa discutir essa questão e que haja cada vez maior espaço democrático, de debate e de manifestação para as pessoas poderem falar, porque eu defendo que quando há estes espaços até é possível debater e é possível evitarem-se convulsões maiores ou uma tensão ainda maior. Portanto, temos este grande desafio de passar por esse processo de forma pacífica e ordeira.
Era a jornalista angolana Susana Mendes e os desafios imediatos de Angola. Outras personalidades de diversas sensibilidades políticas deram a sua opinião na série em vídeo E Agora, Angola. Essa série pode ser vista na nossa página do Facebook e no site da internet voaportugues.com. Mas quem quer que forme o novo governo de Angola vai ter à sua frente inúmeros problemas por resolver. E um deles é o da persistente seca em regiões do sul. O Teodoro Albano foi ouvir uma pessoa que conhece bem esse problema.
O governo que sair das eleições de 23 de agosto terá de olhar com caráter de urgência para as alterações climáticas que afetam cerca de 1 milhão de pessoas na região sul de Angola. Esta é a opinião do ativista Jacinto Pio Akusanga, quando questionado sobre o futuro das populações de algumas regiões das províncias de Tucunene, Namíbia e Huila, fustigadas pela seca e consequente fome nos últimos anos. Para o também prelado católico, até o momento se foi notando insensibilidade das autoridades em relação aos graves problemas daquelas populações, pelo que sustentou, é urgente que seja exemplar nos inclusivos para pôr fim ao sofrimento das comunidades rurais.
Dá-me a entender que, de fato, não há muito interesse para com as comunidades que sofrem os efeitos das alterações climáticas. Então, essa indiferença se notou neste governo que cessa as suas funções. Seria bom o próximo governo trabalhe com as comunidades, trabalhe com tantos quadros que esta região tem na área de, enfim, de conhecimentos agrícolas, pecuários, ambientais, para que, de facto, haja um plano que possa gradualmente reforçar as resiliências das comunidades.
Ouvimos o ativista e padre da região dos Gambos, sul da província da Huila, Jacinto Pio Acusanga. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a cobrir as eleições em Angola, e quem vai estar a seguir também as eleições são os muitos angolanos que vivem no estrangeiro e nenhum deles pode votar. Mas isso não implica que não estejam a seguir a votação com atenção. Em Cabo Verde, o Eugênio Teixeira foi falar com alguns deles.
Os entrevistados da Voz da América esperam que estejam criadas condições para que todos os cidadãos possam exercer o seu direito de voto livremente e possam escolher em consciência os futuros dirigentes do país. Desejam que todos se comprometam com a salvaguarda da paz, um dos grandes ganhos que Angola conseguiu nos últimos anos, para seguidamente todos se engajarem no trabalho, visando a criação de condições efetivas para todos os angolanos viverem bem. Francisco Duarte nasceu em Cabo Verde, mas viveu algum tempo em Angola, por isso deseja que o processo eleitoral decorra sem sobressaltos e faz votos que os futuros governantes se comprometam com a preservação da paz e trabalhem para o desenvolvimento do país e de todos os angolanos.
Tendo consciência de que um país com a riqueza e com o potencial de Angola, manter o equilíbrio e a paz não é tarefa fácil. E José Eduardo dos Santos conseguiu. Com as novas eleições, o meu maior desejo é que se continue nesta mesma senda, a construir, a melhorar, a criar condições para que o povo angolano possa viver melhor, sair dos índices de pobreza porque tem vivido até agora.
José Kwanza vive há vários anos no arquipélago, mas sempre está atento sobre o que se passa em Angola, onde nasceu. Espera que as eleições decorram no clima de tranquilidade, que o povo faça a escolha de forma livre e que os futuros governantes e outros dirigentes políticos trabalhem para melhorar as condições de vida de todos os angolanos.
Para trazer o melhor para Angola, que é um país que merece ser tratado democraticamente, que o povo merece muita coisa para fazer viver dos bons e melhores em Angola, é assim que eu penso, que na verdade os povos têm que ser tratados democraticamente como se precisamente o recurso do país para os angolanos mesmo.
Refira-se que o antigo presidente Pedro Pires encontra-se em Angola a convite do presidente Santos José Eduardo dos Santos, enquanto o ex-primeiro-ministro José Maria Neves chefia uma delegação de observadores da União Africana. Já o PSV, o maior partido da oposição, está representado pelos vice-presidentes Rui Semedo e João Batista Pereira. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Estamos em época de eleições e, portanto, quando estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América, vamos ficar com a música de vários artistas angolanos. Angola, eleições 2017.
Juntos, Angola somos todos nós, sou cidadão, eu sou a nação que bate forte no coração. Eu trato bem a minha terra. Daqui ninguém me leva, levanto assim a minha mão. Estou aqui, estou presente. De cabinda ao Cunene, meu próximo devo respeitar. É assim, mamã. Assim que se aprende a amar. Angola presente, Angola em frente, Angola sente, Angola presente, Angola presente, Angola em frente, Angola sente, Angola presente, Angola.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 22 de agosto de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Um dos acusados pelos atentados de Barcelona na quinta-feira passada, Mohamed Houli Chemail, confessou hoje no Tribunal de Madrid que o objetivo da célula terrorista era a de atacar a Sagrada Família, um dos monumentos mais visitados e conhecidos de Barcelona. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, noticiou um aumento alarmante do uso pelos rebeldes do Boko Haram das chamadas bombas humanas, isto no nordeste da Nigéria. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A mesma referência serve para os telemóveis e na rede social Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no WhatsApp através do número +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica conosco hoje o Skip Sisk. E antes da ronda pelos países, vamos às notícias para saber como é que anda o mundo hoje, não é verdade, João Santarita?
É verdade. Um dos acusados pelos atentados de Barcelona na quinta-feira passada, Mohamed Houli Chemail, confessou hoje num tribunal de Madrid que o objetivo da célula terrorista era o de atacar a conhecida Catedral Sagrada Família, um dos monumentos mais visitados e conhecidos de Barcelona. Chemlal, que ficou ferido na quarta-feira à noite numa explosão no interior da habitação onde ele e colegas preparavam o atentado, confessou ao juiz que o objetivo era levar a cabo um ataque de maior alcance. Ele identificou ainda outros elementos da célula terrorista e descreveu a forma como adquiriram os produtos para produzir as bombas com que pretendiam destruir o mais conhecido monumento do arquiteto Antoni Gaudí. Dois dos quatro suspeitos acusaram um imam de uma mesquita local de ser o autor intelectual dos ataques. O imam morreu na explosão registada quando o grupo preparava um dispositivo para os ataques.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância noticiou um aumento alarmante do uso pelos rebeldes do Boko Haram das chamadas bombas humanas no nordeste da Nigéria. O Fundo das Nações Unidas noticiou um aumento, ano passado, de 4 vezes no número de crianças, especialmente de raparigas, a serem usadas como bombas humanas. A porta-voz da UNICEF, Marixi Mercado, precisou que 83 crianças foram forçadas a participar em missões suicidas. Segundo ela, 55 das crianças foram raparigas com menos de 15 anos de idade, 27 foram rapazes e uma foi um bebê transportado por uma rapariga. Segundo a mesma fonte, as consequências para todas as crianças são terríveis.
O chefe de Estado afegão, Ashraf Ghani, saudou o compromisso duradouro dos Estados Unidos em reação ao anúncio pelo presidente americano Donald Trump de que renunciou a uma retirada rápida daquele país. Segundo Ghani, a nova estratégia dos Estados Unidos no Afeganistão coloca ênfase no apoio ao exército afegão, nomeadamente duplicar o número das tropas especiais e melhorar a força aérea. O presidente afegão observou que o objetivo último por trás de todos os seus esforços é alcançar a paz. Embora Trump não tenha precisado o número de militares a enviar pelos Estados Unidos, fontes do Congresso, citadas pela imprensa, estimaram em cerca de 4 mil os militares que vão engrossar as fileiras americanas no país asiático. Cerca de 8.400 soldados americanos estão no Afeganistão como parte da operação de assistência e em tarefas antiterroristas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desloca-se ainda hoje à cidade de Phoenix, no estado do Arizona, para tentar continuar o esforço de religar com a sua base de apoio, como fez no início deste mês na Virgínia. O discurso de Trump hoje aos seus adeptos surge depois de declarações controversas sobre uma manifestação em Charlottesville, na Virgínia, realizada por grupos de extrema-direita que acabaram em violência. Trump culpou a violência não só nos organizadores da manifestação, mas também nos ativistas que organizaram contra-manifestações, o que provocou celeuma. Trump foi acusado de equiparar os contra-manifestantes aos neonazis.
O comandante da frota dos Estados Unidos no Pacífico, o almirante Scott Swift, confirmou hoje que fragmentos de corpos foram encontrados dentro do contratorpedeiro John McCain, que embateu com o petroleiro Alnick MC, um navio mercante de bandeira líbia ontem. Agora a Marinha trabalha para identificar um corpo encontrado por autoridades da Malásia. Da colisão de ontem, 10 americanos encontram-se desaparecidos, 5 ficaram feridos. No acidente, o contratorpedeiro John McCain sofreu vários danos no casco que levaram à inundação de vários compartimentos da embarcação, como dormitórios e da sala de máquinas.
Nos próximos minutos, além das eleições em Angola, iremos falar da situação política na Guiné-Bissau, país onde os políticos insistem que o presidente deverá cumprir o acordo de Conakry, enquanto que em Moçambique teremos o destaque para notícias de economia, nomeadamente falando do Mozambique e também do Fundo Soberano. Agora vamos a São Tomé e Príncipe. A secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Maria do Carmo Silveira, está em São Tomé e Príncipe em visita oficial de 3 dias para apresentar às autoridades locais a nova visão estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Óscar Medeiros.
Durante a sua recente visita à Guiné-Bissau, a secretária executiva da CPLP concluiu que o extremar de posições entre as partes em conflito não facilita a solução da crise política que já dura vários anos no país.
As posições estão muito extremadas. Todos reconhecem que é necessário dialogar, mas muito pouco é feito em termos de iniciativas concretas no sentido de se encontrar uma plataforma para o diálogo. É normal que hajam divergências políticas, unanimismo, se calhar, não é bom para a democracia. O que é importante é que as soluções para as divergências políticas sejam encontradas dentro do quadro constitucionalmente instituído.
Maria do Carmo Silveira está em São Tomé e Príncipe para apresentar às autoridades locais a nova visão estratégica da CPLP adotada na última cimeira da organização.
Há uma orientação para uma aposta, como disse há pouco, da cooperação económica empresarial, mas também para aposta em setores novos, como o setor dos oceanos e plataformas continentais, que é uma área em que todos os Estados-membros da CPLP têm um potencial, todos têm fronteiras marítimas, têm zonas económicas exclusivas, alguns são arquipélagos. Por isso, há a necessidade de nós darmos uma atenção a esse potencial que existe ao nível da CPLP.
A questão da mobilidade no espaço da CPLP também está em discussão com os governantes santomenses.
Temos sobre a mesa uma proposta conjunta de Portugal e Cabo Verde neste sentido, mas é preciso que os países se encontrem e discutam e analisem como implementá-la, para que se possa dar um passo importante nessa questão, que é de extrema importância para os cidadãos dos nossos Estados-membros.
Maria do Carmo Silveira quer uma CPLP mais próxima dos cidadãos, por isso considera necessário
promover um quadro para que a sociedade civil se envolva, a juventude, os empresários, os diferentes níveis, os grupos profissionais, se possam interagir para que a CPLP seja um pouco mais conhecida dos cidadãos.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Agora vamos já a Moçambique, onde o Banco Central continua envolvido numa polémica pública por causa da sua intervenção no mercado bancário, que visava, sobretudo, segundo as autoridades, salvar um banco que mandou encerrar por falta de capacidade de operação. William Mapote tem os detalhes.
A polémica inicia quase 6 meses com a decisão do Banco de Moçambique de entregar a gestão do Mozambique para o Fundo de Pensionistas do próprio Banco Central. Esta solução, que o Banco de Moçambique dizia ser fundamental para salvar o Mozambique, encerrado por falta de reservas suficientes para operar, começou a ser questionada a vários níveis por se considerar que o banco agiu em benefício próprio. Tomás Vieira Mário.
Creio que poderiam ser encontradas outras soluções que não infringissem a lei, sobretudo não colocassem o bom nome do Banco de Moçambique na praça pública.
Na sequência destas polêmicas, a Comissão Central de Ética Pública interveio e emitiu recentemente um parecer que conclui que houve conflito de interesse na decisão do Banco Central e violação da lei da probidade pública. Deste modo, o bastionário da Ordem dos Advogados veio ao público exigir a anulação das decisões do Banco Central.
Nós não nos podemos habituar a situações de conflito com a lei em situações tão relevantes quanto esta. e ficarmos completamente indiferentes.
Ercino de Salema, analista nacional, considera que há toda a necessidade da Procuradoria-Geral da República agir para repor a legalidade.
É muito preocupante que estejamos em face de situações tão graves como esta.
Esta é uma polémica que parece ter ainda muito pano para manga e que só os próximos tempos dirão qual é o fim. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Esta é a Voz da América em língua portuguesa a transmitir a sua emissão a partir de Washington. Moçambique acaba de anunciar a criação de um fundo soberano. Analistas dizem que é uma boa iniciativa, embora atrasada. E mais, advertem que não deve haver interferência política. Ramos Miguel.
Analistas dizem que o Fundo Nacional de Desenvolvimento, anunciado pelo Ministro Moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Mariano, já devia ter sido criado ontem e que o mesmo não deve ser politizado. Mariano afirmou que o fundo vai ser alimentado da mesma maneira que os outros países alimentam o Fundo Soberano, financiado por receitas extraordinárias resultantes da venda de ações no setor dos recursos minerais. Quando a gente recebe as mais-valias, não é para aumentarmos a despesa e gastar para depois termos problemas de ajustamento, destacou aquele governante.
Eu penso que isso tinha que deixar de ser discurso e devia ser efetivamente praticado. Se vamos realmente entrar numa política de austeridade, tem que ser política com ações claras. O que é que vai deixar de acontecer? Se queremos diversificar ou aumentar a base produtiva, tem que ser com ações concretas. Dá-se muita prioridade ao setor agrícola, mas é importante fazer-se um estudo de base em relação àquilo que são as políticas que estão sendo feitas ao setor agrário, em termos do próprio crédito que está sendo dado do setor agrícola.
Economista Celeste Banz, para quem este fundo deve ser gerido com eficiência. Entretanto, Adriano Mariano não avançou o valor da dotação inicial deste fundo, que na opinião do economista Iporto Hamel, deve servir para minimizar o impacto da volatilidade dos preços das matérias-primas no mercado mundial.
Temos que poupar, porque já vimos qual é o efeito da variação dos preços das matérias-primas no mercado mundial.
Já para o economista João Mosca, o Fundo Nacional de Desenvolvimento será uma boa coisa se for gerido com transparência.
Serviria para diminuir os efeitos negativos do mercado internacional sobre a economia moçambicana, fazer uma maior estabilização da taxa de câmbio, dar uma maior segurança e cobertura à economia moçambicana, uma menor vulnerabilidade externa.
Segundo aquele economista, é preciso evitar a politização deste fundo.
Se criamos o Fundo Soberano, pois ele é gerido sem transparência, os objetivos são mal definidos, existe uma politização da sua utilização dos recursos, etc, etc. Então, talvez até nem vale a pena criar fundo nenhum, não é?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para Nampula, mas antes permitam uma escala em Climane, cidade que completa hoje 75 anos. Aqueles que nos escutam naquela cidade dos bons sinais, boas festas. Agora sim, a Nampula, que está também em festa, mas nas lides políticas não há tranquilidade, segundo nos conta a Dina Sualeha.
O presidente do município de Nampula, Mahamudu Amurani, vai em breve apresentar o seu partido político, sinal do fim das relações com o Movimento Democrático de Moçambique, MDM. A promessa foi feita hoje por aquele edil nas celebrações do 61º aniversário da cidade de Nampula, por ele dirigida desde 2014. Amurani venceu as eleições como candidato do MDM, partido que na mesma altura passou a dirigir as cidades de Quelimane, Beira e Gurué. Alguns membros do MDM fizeram-se à Praça dos Heróis durante a cerimônia para exigir a saída de Amurani da governação do município de Nampula. Luciano Tarieque, delegado político do MDM em Nampula, disse que Mahamudu violou o estatuto e o regulamento do partido.
Não achei que em Moçambique temos dirigentes de mãos invisíveis, como aconteceu com o senhor Mahamudu Amurani, o homem grave moçambicano. Ele violou o regulamento do partido, violou o estatuto do partido.
Mas Amurani diz que goza de liberdade política. Com o seu novo partido, Amurani tem planos de se recandidatar à presidência do município.
A minha recandidatura em 2018, que por razões amplamente esclarecidas, não estará a alinhada com o MDM.
Alguns munícipes de Nampula dizem que este ambiente azedo entre a Murani e o MDM afeta a governação municipal. Para eles, o fato de a Murani não ter o apoio dos membros da Assembleia Municipal vai levar à reprovação de vários projetos de desenvolvimento da cidade.
A população é quem votou, é por causa do projeto que o candidato apresentava na altura aos munícipes, em bairro. Neste caso, com esta forma de... Agora houver uma reivindicação entre o presidente do município com o seu partido, que é o MDM, para nós, cidadãos desta cidade, repudiamos.
Escolhemos alguém que nos apresentou um bom manifesto e é isso que nós votamos.
Nesses dias já deixou de funcionar o município. Ora, não há programa mais esse município de Nampula.
Por outro lado, alguns dizem que o progresso da cidade é visível. Outros criticam o fato de tal estar concentrado no centro, que concentra poucos moradores. A Murani diz que no tempo que resta da governação será priorizada a requalificação e construção de mercados, melhoria no saneamento básico, ordenamento territorial e conclusão de algumas obras. As eleições autárquicas em Moçambique serão em 2018. De Nampula para a Voz da América, Adina Swalehe.
De Nampula vamos à Guiné, onde os políticos insistem que o presidente deverá cumprir o acordo de Conakry para tirar o país da instabilidade. O Lassana Kassama foi à rua para acompanhar esta situação.
As opiniões ou reações disponíveis apontam quase na mesma direção. Silvestre Alves, jurista e político, disse compreender a preocupação do P5, ou seja, das Nações Unidas, da União Europeia e da União Africana, CDAO e a CPLP, sobre a profunda crise que abala o país há 2 anos.
Quando se pede 3 meses de prorrogação das forças da economia, isso alimenta a esperança às pessoas de que, nesse lapso de tempo, vai haver uma solução. E quando não se chega a essa solução, e quando se reforça a convicção de que a lição já era conhecida, já se sabia o que é que havia de ser e, de facto, agora é a confirmação, isso vai deixar as pessoas cada vez mais agastadas, mais impacientes, a vida de todos nós está mais difícil, os preços dos bens alimentares de primeira necessidade estão muito altos. Tudo isso vai criar um mal-estar, vai criar uma impaciência, vai criar uma tensão.
Vicente Fernandes, presidente do Partido da Convergência Democrática, um dos signatários do acordo de Conakry, defende uma posição enérgica da comunidade internacional para fazer o presidente José Mário Vaz cumprir o acordo.
Não só o P5, como a própria CDAO está a ser muito maleável, muito tolerante, porque já levamos tempo mais do que o suficiente para obrigar a Sua Excelência Presidente da República a cumprir com os dignos de compromissos assumidos a nível internacional.
Mantendo-se ainda na linha de análise relativamente à preocupação da comunidade internacional, quando já está vencido o prazo de 3 meses solicitado pelo chefe de Estado guineense para implementar o acordo, permitindo assim a retirada da ECOMIB, força estacionária da CDAO no país, eis o que disse o político e jurista Silvestre Alves.
Olha, quer dizer, o acordo de Conakry, numa certa dimensão, é incontornável. É incontornável enquanto repositório de grandes entendimentos, linhas de solução dos problemas do país, no seu sentido mais profundo, de desarmadilhar as mentes, portanto, criar-se condições de transparência, condições de governabilidade, para que compreenda que, chegando ao poder, não tem as mãos livres para fazer o que bem entende, para haver um controle, para haver o respeito da boa governação, que assegura quem esteja na oposição de que os seus direitos vão ser respeitados, o património do país não vai ser dilapidado.
Preocupação do P5 face ao cumprimento do acordo de Conakry volta a dinamizar o cenário político guineense. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. E tal como temos vindo a reportar aqui na Voz da América, amanhã é dia de eleições em Angola.
Os angolanos estão ansiosos com as eleições gerais. É o primeiro escrutínio sem o presidente dos Santos no boletim de voto. Afastas após 38 anos. cinco partidos de oposição tentam destronar o partido governamental. Observadores internacionais fiscalizam mais de 2 mil candidatos a deputado. O líder do partido vencedor será o próximo presidente da República.
É muito importante porque, pela primeira vez, os angolanos vão a uma eleição com os principais atores políticos, ou seja, os principais beligerantes do conflito armado, fora do jogo eleitoral.
Eleitores de todas as idades ansiosos por participar.
Todo mundo está muito ansioso para dar um bom contributo no nosso país.
Nós queremos uma mudança livre e justa.
A decisão está agora nas mãos dos eleitores.
Enquanto isso, os residentes em Angola, que sejam cabo-verdianos, ou melhor, os angolanos residentes em Cabo Verde, pedem transparência nas eleições desta quarta-feira. Eugênio Teixeira, a partir da cidade da Praia.
Os entrevistados da Voz da América esperam que estejam criadas condições para que todos os cidadãos possam exercer o seu direito de voto livremente e possam escolher em consciência os futuros dirigentes do país. Desejam que todos se comprometam com a salvaguarda da paz, um dos grandes ganhos que Angola conseguiu nos últimos anos, para seguidamente todos se engajarem no trabalho, visando a criação de condições efetivas para todos os angolanos viverem bem. Francisco Duarte nasceu em Cabo Verde, mas viveu algum tempo em Angola, por isso deseja que o processo eleitoral decorra sem sobressaltos e faz votos que os futuros governantes se comprometam com a preservação da paz e trabalhem para o desenvolvimento do país e de todos os angolanos.
Tendo consciência de que um país com a riqueza e com o potencial de Angola, manter o equilíbrio e a paz não é tarefa fácil. E Zé Eduardo dos Santos conseguiu. Com as novas eleições, o meu maior desejo é que se continue nesta mesma senda, a construir, a melhorar, a criar condições para que o povo angolano possa viver melhor, sair dos índices de pobreza porque tem vivido até agora.
José Kwanza vive há vários anos no arquipélago, mas sempre está atento sobre o que se passa em Angola, onde nasceu. Espera que as eleições decorram no clima de tranquilidade, que o povo faça a escolha de forma livre e que os futuros governantes e outros dirigentes políticos trabalhem para melhorar as condições de vida de todos os angolanos.
Para trazer o melhor para Angola, que é um país que merece ser tratado democraticamente, que o povo merece muita coisa para fazer viver dos bons e melhores em Angola, é assim que eu penso, que na verdade os povos têm que ser tratados democraticamente como se precisamente o recurso do país para os angolanos mesmo.
Refira-se que o antigo presidente Pedro Pires encontra-se em Angola a convite do presidente Santos José Eduardo dos Santos, enquanto o ex-primeiro-ministro José Maria Neves chefia uma delegação de observadores da União Africana. Já o PSV, o maior partido da oposição, está representado pelos vice-presidentes Rui Semedo e João Batista Pereira. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E no tocante à política americana, após meses de debate e análise, o presidente Donald Trump anunciou ontem sua estratégia para o Afeganistão. A nova abordagem visa derrotar o terrorismo e não irá, segundo Trump, usar as suas forças armadas para construir democracias ou reconstruir outros países à sua própria imagem. O presidente revelou que os Estados Unidos não vão revelar as suas ações militares e criticou o Paquistão por albergar terroristas. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou numa base do exército na Virgínia, a menos de 6 quilômetros da Casa Branca, o seu compromisso de continuar a guerra que anteriormente considerou um desperdício completo. O objetivo agora, disse ele, é parar o ressurgimento de refúgios para terroristas que pretendem atacar a América e garantir que eles não terão acesso a armas nucleares. Nós não vamos falar sobre o número de tropas ou sobre os nossos planos para as nossas atividades militares futuras. As condições no terreno e não calendários arbitrários guiarão a nossa estratégia de agora em diante. Os inimigos da América nunca devem conhecer os nossos planos ou pensar que podem preparar-se para recebermos. Não diremos quando vamos atacar,
mas atacaremos. E o presidente também se dirigiu ao Paquistão. Pagamos ao Paquistão bilhões e bilhões de dólares, ao mesmo tempo que está a albergar os terroristas. Isto terá de mudar, e mudará imediatamente. Há preocupações, no entanto, temos de colocar mais pressão sobre o Paquistão para o seu próprio interesse. Tem dado guarida a grupos terroristas que perpetuam ataques na fronteira. Isso tem de mudar. Michael Gugerman, do Centro de Estudos Wilson, aqui em Washington, revela algumas reservas sobre a política em relação ao Paquistão. O meu ponto de vista é que se optar por uma política mais dura no Paquistão, isso levará o Paquistão a reforçar ainda mais os seus laços com esses grupos. Este é um enigma enorme. O conflito no Afeganistão, um país com um governo de unidade integrado por diversas sensibilidades, totalmente fraccionado e com uma corrupção sistémica, arrasta-se há 16 anos, desde os ataques da rede Al-Qaeda contra os Estados Unidos a 11 de setembro de 2001. Trump expressou também a sua frustração e disse ao Afeganistão que o compromisso dos Estados Unidos não é ilimitado e que o apoio da América não é um cheque em branco. O povo americano o advertiu e espera ver reformas reais e resultados reais.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância noticiou um aumento alarmante do uso pelos rebeldes do Boko Haram nas chamadas bombas humanas no nordeste da Nigéria. Liza Schlein escreveu e Paulo Oliveira apresenta.
O Fundo da ONU noticiou um aumento ano passado de 4 vezes no número de crianças, especialmente de raparigas, a serem usadas como bombas humanas. A porta-voz do UNICEF, Mariksi Mercado, precisou que 83 crianças foram forçadas a participar em missões suicidas. Segundo ela, 55 das crianças foram raparigas com menos de 15 anos, 27 foram rapazes e uma foi uma bebé transportada por uma rapariga. Segundo a mesma fonte, as consequências para todas as crianças são terríveis. Devido ao seu papel como bombas humanas, o mercado disse à Voz da América que as crianças são vistas com suspeição.
Verifica-se um grande nível de tensão nas comunidades e as pessoas têm medo das crianças que foram vítimas desta forma horrenda. Existem mesmo casos de crianças rejeitadas pelas comunidades.
O UNICEF classifica o uso de crianças como bombas humanas uma atrocidade e que rejeitar crianças que foram libertadas pelo Boko Haram ou simplesmente fugiram aumenta o seu sofrimento. Aquela agência destaca que a maioria dos ataques são efetuados contra mercados, escolas, universidades e campos de deslocados, na maioria no estado de Borno.
E acaminhamos ao final o João Santa Rita e o desporto.
Hoje na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, pois hoje jogam-se os primeiros jogos da segunda mão dos play-offs da Liga dos Campeões. É importante porque os clubes que passam têm acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde só, por lá estarem, cada clube recebe mais de 14 milhões e meio de dólares. Quem já lá está de certeza para receber essa massa é o Celtic da Escócia, que está no Cazaquistão hoje para defrontar o Astana com uma vantagem de 5-0. Outra equipa que também já está com um pé na fase de grupos é o Sevilha, que recebe o Istambul com uma vantagem de 2-1, resultado alcançado em Istambul. Nápoles, em teoria, também com boas chances de passar, joga fora contra o Nice de França. Na primeira mão venceu por 2-0. Os jogos em parece que está tudo por decidir são dois. O Rijeka da Croácia recebe o Olympiacos da Grécia. Na primeira mão, o Olympiacos da Grécia venceu por 2-1. O Maribor da Eslovénia recebe o Apoel BR da Israel, que venceu a primeira mão também por 2-1. Amanhã, o Sporting de Portugal está em ação na Roménia contra o Steaua Bucareste. Na primeira mão empata 0 golos, tudo pode ser decidido, portanto. Ontem, em Inglaterra, Manchester City, que gastou centenas de milhões de dólares em reforços, empatou em casa com o Everton a 1 golo. Wayne Rooney, agora de regresso ao clube onde iniciou a sua carreira, a marcar o golo do Everton. Como ele disse, nada mal para um regresso.
E a caminharmos para o final, dentro de instantes, o Paulo Oliveira, a terceira e última página, o comandante da frota dos Estados Unidos no Pacífico, o almirante Scott Swift, confirmou hoje que fragmentos de corpos foram encontrados dentro do contratorpedeiro USS John McCain, que embateu com o petroleiro Alnick MC, um navio mercante de bandeira líbia, ontem. Termina assim a emissão vespertina, a segunda parte, dizia, dentro de instantes, o Paulo Oliveira, como antes disse, com a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel e boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-os igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 14:35 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 33 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção contínua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawale. Temas do dia, chefe de Estado afegão, saúde, a nova estratégia dos Estados Unidos para o seu país. Presidente Donald Trump desloca-se hoje ao Arizona, 22 de agosto de 2017. Terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Os angolanos residentes em Cabo Verde pedem transparência nas eleições de amanhã, quarta-feira. Eugênio Teixeira.
Os entrevistados da Voz da América esperam que estejam criadas condições para que todos os cidadãos possam exercer o seu direito de voto livremente e possam escolher em consciência os futuros dirigentes do país. Desejam que todos se comprometam com a salvaguarda da paz, um dos grandes ganhos que Angola conseguiu nos últimos anos, para seguidamente todos se engajarem no trabalho, visando a criação de condições efetivas para todos os angolanos viverem bem. Francisco Duarte nasceu em Cabo Verde, mas viveu algum tempo em Angola, por isso deseja que o processo eleitoral decorra sem sobressaltos e faz votos que os futuros governantes se comprometam com a preservação da paz e trabalhem para o desenvolvimento do país e de todos os angolanos.
Tendo consciência de que um país com a riqueza e com o potencial de Angola, manter o equilíbrio e a paz não é tarefa fácil. E José Eduardo dos Santos conseguiu. Com as novas eleições, o meu maior desejo é que se continue nesta mesma senda, a construir, a melhorar, a criar condições para que o povo angolano possa viver melhor, sair dos índices de pobreza porque tem vivido até agora.
José Kwanza vive há vários anos no arquipélago, mas sempre está atento sobre o que se passa em Angola, onde nasceu. Espera que as eleições decorram no clima de tranquilidade, que o povo faça a escolha de forma livre e que os futuros governantes e outros dirigentes políticos trabalhem para melhorar as condições de vida de todos os angolanos.
Para trazer o melhor para Angola, que é um país que merece ser tratado democraticamente, que o povo merece muita coisa para fazer viver dos bons e melhores em Angola, é assim que eu penso. Que, na verdade, os povos têm que ser tratados democraticamente como se precisamente o recurso do país para os angolanos mesmo.
Refira-se que o antigo presidente Pedro Pires encontra-se em Angola a convite do presidente Santos Eduardo dos Santos, enquanto o ex-primeiro-ministro José Maria Neves chefia uma delegação de observadores da União Africana. Já o PSV, o maior partido da oposição, está representado pelos vice-presidentes Rui Semedo e João Batista Pereira. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Moçambique acaba de anunciar a criação de um fundo soberano. Diziam os analistas que é uma boa iniciativa, embora atrasada. E mais, advertem que não deve haver interferência na política. Ramos Miguel.
Analistas dizem que o Fundo Nacional de Desenvolvimento, anunciado pelo Ministro Moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Mariano, já devia ter sido criado ontem e que o mesmo não deve ser politizado. Mariano afirmou que o fundo vai ser alimentado da mesma maneira que os outros países alimentam o Fundo Soberano, financiado por receitas extraordinárias resultantes da venda de ações no setor dos recursos minerais. Quando a gente recebe as mais-valias, não é para aumentarmos a despesa e gastar para depois termos problemas de ajustamento, destacou aquele governante.
Eu penso que isso tinha que deixar de ser discurso e devia ser efetivamente praticado. Se vamos realmente entrar numa política de austeridade, tem que ser política com ações claras. O que vai deixar de acontecer? Se queremos diversificar ou aumentar a base produtiva, tem que ser com ações concretas. Dá-se muita prioridade ao setor agrícola, mas é importante fazer-se um estudo de base em relação àquilo que são as políticas que estão sendo feitas ao setor agrário, em termos do próprio crédito que está sendo dado do setor agrícola.
Economista Celeste Bandes, para quem este fundo deve ser gerido com eficiência. Entretanto, Adriano Mariano não avançou o valor da dotação inicial deste fundo, que na opinião do economista Hipólito Hamel, deve servir para minimizar o impacto da volatilidade dos preços das matérias-primas no mercado mundial.
Temos que poupar, porque já vimos qual é o efeito da variação dos preços das matérias-primas no mercado mundial.
Já para o economista João Mosca, o Fundo Nacional de Desenvolvimento será uma boa coisa se for gerido com transparência.
Serviria para diminuir os efeitos negativos do mercado internacional sobre a economia moçambicana, fazer uma maior estabilização da taxa de câmbio, dar uma maior segurança e cobertura à economia moçambicana, uma menor vulnerabilidade externa.
Segundo aquele economista, é preciso evitar a politização deste fundo.
Se criamos o Fundo Soberano, pois ele é gerido sem transparência, os objetivos são mal definidos, existe uma politização da sua utilização dos recursos, etc, etc. Então, talvez até nem vale a pena criar fundo nenhum, não é?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os políticos guineenses insistem que o presidente deverá cumprir o acordo com Conakry para tirar o país da instabilidade. Lassana Kassama. Houve aqui uma pequena falha. E vamos agora para a Guiné, onde os políticos que insistem que o presidente deverá cumprir o acordo com a Conakry para tirar o país da instabilidade. Lassana Kassama.
As opiniões ou reações disponíveis apontam quase na mesma direção. Silvestre Alves, jurista e político, disse compreender a preocupação do P5, ou seja, das Nações Unidas, da União Europeia e da União Africana, CDAO e a CPLP, sobre a profunda crise que abala o país há 2 anos.
Quando se pede 3 meses de prorrogação das forças da economia, isso alimenta a esperança às pessoas de que, nesse lapso de tempo, vai haver uma solução. E quando não se chega a essa solução, e quando se reforça a convicção de que a lição já era conhecida, já se sabia o que é que havia de ser e, de facto, agora é a confirmação, isso vai deixar as pessoas cada vez mais agastadas, mais impacientes. A vida de todos nós está mais difícil. Os preços dos bens alimentares de primeira necessidade estão muito altos. Tudo isso vai criar um mal-estar, vai criar uma impaciência, vai criar uma tensão.
Vicente Fernandes, presidente do Partido da Convergência Democrática, um dos signatários do acordo de Conakry, defende uma posição enérgica da comunidade internacional para fazer o presidente José Mário Vaz cumprir o acordo.
Não só o P5, como a própria CDAO está a ser muito maleável, muito tolerante, porque já levamos tempo mais do que o suficiente para obrigar a Sua Excelência Presidente da República a cumprir com os dignos compromissos assumidos a nível internacional.
Mantendo-se ainda na linha de análise relativamente à preocupação da comunidade internacional, quando já está vencido o prazo de 3 meses solicitado pelo chefe de Estado guineense para implementar o acordo, permitindo assim a retirada da ECOMIB, força estacionária da CDAO no país, eis o que disse o político e jurista Silvestre Alves.
Olha, quer dizer, o acordo de Conakry, numa certa dimensão, é incontornável. É incontornável enquanto repositório de grandes entendimentos, linhas de solução dos problemas do país, no seu sentido mais profundo, de desarmadilhar as mentes, portanto, criar-se condições de transparência, condições de governabilidade, para que compreenda que, chegando ao poder, não tem as mãos livres para fazer o que bem entende, para haver um controle, para haver o respeito da boa governação, que assegura a quem esteja na oposição de que os seus direitos vão ser respeitados, o património do país não vai ser dilapidado.
Preocupação do P5 face ao cumprimento do acordo de Conakry volta a dinamizar o cenário político guineense. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Espaço agora para a economia, convosco Álvaro Ludger Andrade.
É verdade, Paulo. Vamos agora às notícias da economia. Começamos em Angola. O governo escolheu o banco russo VTB para conduzir a estratégia para uma segunda emissão de Eurobonds, ou dívida soberana em moeda estrangeira, visando agora captar até 2 mil milhões de dólares no mercado externo. O Estado angolano estreou-se da emissão de Eurobonds em novembro de 2015, angariando então no mercado internacional cerca de 1.500 milhões de dólares através de um consórcio de bancos liderado pelo norte-americano Goldman Sachs International. O grupo VTB tem vindo a financiar vários projetos em Angola. Ainda em Angola, o Executivo aprovou a entrega da gestão do Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, o FACRA, a uma sociedade privada, mais de 5 anos depois de realizada a operação. Com um capital social de 250 milhões de dólares, o FACRA é o primeiro fundo de risco criado por Angola no âmbito do Programa de Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas, centrado no suporte à inovação e empreendedorismo. Em Moçambique, o governo anunciou a criação de um fundo soberano que será financiado com receitas fiscais provenientes da exploração de recursos naturais. O financiamento inicial do fundo soberano será de 350 milhões de dólares que o grupo italiano ENI irá pagar em sede de imposto sobre mais-valias devido ao negócio efetuado com o grupo norte-americano ExxonMobil. O grupo pagou 2,8 mil milhões de dólares em dinheiro ao grupo italiano por uma participação de 35,7% da ENI East Africa. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados baixaram em julho, enquanto os exportados aumentaram, face aos valores registados no mês anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. O preço dos produtos importados por Cabo Verde desceram 0,5%. As categorias que contribuíram para a descida acentuada de preços de importação foram bens de capital, automóveis para uso particular e combustíveis. A cadeia americana de comida rápida McDonald's vai fechar 169 restaurantes na Índia após pôr fim a um acordo de franquia com um sócio local. A maioria dos McDonald's da capital Nova Delhi fecharam há 2 meses por causa do conflito entre a gigante americana e o seu sócio indiano Vikram Bashki. A McDonald's Índia operava até então 400 restaurantes em 105 cidades da Índia, mas tem perdido terreno para concorrentes como Domino's Pizza ou Pizza Hut. E na cotação de câmbios, na manhã de hoje, uma libra custava 1 dólar e 28 centavos, um euro valia 1 dólar e 17 centavos e 1 dólar era vendido a 165 kwanzas, 91 meticais, 93 escudos, 20.897 dólares, 557 francos CFA e 13,3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Donald Trump fala hoje aos seus apoiantes na cidade de Phoenix, no estado do Arizona, esperando-se manifestações de milhares de pessoas contra a sua presença. A polícia toma medidas para impedir confrontos naquela cidade onde, durante a campanha, Donald Trump fez algumas declarações mais controversas sobre imigração. O João Santa Rita diz-nos agora que o discurso surge num dia depois do presidente americano ter anunciado uma nova política para o Afeganistão que muda o que tinha prometido na campanha eleitoral.
O discurso de Trump hoje aos seus adeptos surge depois de declarações controversas sobre uma manifestação em Charlottesville, na Virgínia, realizada por grupos de extrema-direita, manifestações essas que acabaram em violência. Trump culpou a violência não só nos organizadores da manifestação, mas também nos ativistas que organizaram as contra-manifestações, e essa declaração provocou celeuma. Trump foi acusado de equiparar os contra-manifestantes aos neonazis. Hans Noel, analista na Universidade de Georgetown, falando via Skype, disse que isto pôs em dúvida a sua capacidade de liderar.
For a lot of people, I think what this reveals is a sort of inability to navigate.
Eu penso que para muitas pessoas isso revela uma espécie de incapacidade de navegar questões difíceis, uma incapacidade de ser um líder moral em questões importantes quando isso é necessário. Eram palavras de Hans Noel, da Universidade de Georgetown. Já o historiador Alan Lichtman, da Universidade Americana, disse que as constantes controvérsias em redor de declarações do presidente colocam os legisladores republicanos perante um dilema.
They really can't live with him because he's a drag on their politics. And there's nothing more that office holders care about than
não podem viver com ele porque ele é um entrave, um obstáculo às suas políticas. E não há nada que mais preocupe os legisladores do que a sua sobrevivência política. Por outro lado, não podem viver sem ele porque têm um medo de morte, de perder a sua base política.
Deathly afraid of losing his political base.
Palavras do historiador Alan Lichtman. Trump iniciou esta semana sem ter ao seu lado o estratega e conselheiro político Steve Bannon, que foi demitido na semana passada devido a mais uma controvérsia dentro da Casa Branca. Bannon advogava uma política de maior restrição à imigração e, em política externa, advogava uma retirada imediata das tropas americanas do Afeganistão. Durante a campanha eleitoral, essa foi a posição de Trump, que criticou então asperamente a política do presidente Obama, afirmando que a presença americana no Afeganistão era apenas um gasto total de recursos e dinheiro. Mas ontem, num discurso numa base militar, Donald Trump voltou atrás nessas declarações, provando talvez o velho ditado da política de que o que se diz na oposição não pode ser feito muitas vezes quando se é governo. Trump disse que a sua política para o Afeganistão é impedir o ressurgimento de locais seguros para terroristas que ameaçam a América, como tinha acontecido com a Al-Qaeda. Trump não indicou precisamente o que tenciona fazer, embora haja notícias de que os Estados Unidos vão aumentar de 8.400 para cerca de 12.000 o número de soldados estacionados no Afeganistão. O presidente americano fez uma referência indireta à política do seu predecessor, Barack Obama, de calendarizar a presença de tropas americanas no país.
We will not talk about numbers of troops.
Não vamos falar sobre o número de soldados ou sobre os nossos planos para futuras atividades militares. As condições no terreno, não calendários arbitrários, vão guiar a nossa estratégia a partir de agora. Os inimigos da América nunca devem saber quais os nossos planos ou acreditarem que podem esperar pela nossa saída. Não vou dizer quando vamos atacar, mas vamos atacar.
But attack we will.
Eram palavras de Donald Trump, que no seu discurso de ontem teve uma posição dura contra o Paquistão.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time,
eles estão a pagar bilhões e bilhões de dólares ao mesmo tempo que eles estão a abrigar os terroristas com que lutamos. Mas vamos ter que mudar isso, e isso vai mudar imediatamente.
But that will have to change. And that will change immediately.
Eram palavras do presidente Donald Trump. Notícias na imprensa americana dizem que a administração Trump discutiu a possibilidade de cortar toda a ajuda ao Paquistão, mas que houve oposição a isso por receio que possa ser contraproducente. Michael Kugelman é um analista do Wilson Center, um centro de estudos sediado aqui em Washington. O meu ponto de vista é que se adotar uma posição mais dura para com o Paquistão, Isso levará o Paquistão a endurecer a sua própria posição e a adotar ainda laços mais fortes com esses grupos. Isto é um problema muito difícil.
Embrace even more its ties with these groups. This is a huge conundrum.
Palavras de Michael Kugelman, do Centro Wilson. A posição de Trump foi apoiada, de certo modo, pelo chefe do executivo afegão, Abdullah Abdullah.
While this is the policy announced by the United States, which has a regional aspect.
Embora isso seja uma política dos Estados Unidos, que tem um aspecto regional, ao mesmo tempo a nossa mensagem como afegãos aos nossos vizinhos é que a nossa mão de amizade está estendida. Estamos prontos a trabalhar em questões relacionadas connosco e que são do nosso interesse, não apenas do nosso interesse, mas do nosso interesse comum. Eram palavras de Abdullah Abdullah, do governo americano. No seu discurso, Trump avisou, contudo, que o governo afegão tem que efetuar progressos e que o empenho dos Estados Unidos não é algo sem fim ou, como ele disse, um cheque em branco. Para já, contudo, pelo menos no que diz respeito ao Afeganistão, a opinião dos analistas é que tudo continua na mesma.
Estou dizendo em Washington, a Voz da América, em português.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e convosco está aqui a Ana Guedes e Amâncio Miguel. E, amigos ouvintes, vamos falar hoje de um amigo que nós temos, falamos muitas vezes dele, é o Aedes aegypti e é um mosquito de hábitos diurnos. Aliás, com a aproximação do verão nas nossas paragens, é de facto um amigo que nos visita com grande assiduidade. Mas isto é um mosquitinho que traz algumas doenças. Quais são as doenças que ele traz?
Que complica tudo. Uma das doenças que este mosquito traz é a dengue, que é, sem dúvidas, a doença transmitida por este mosquito, que é mais conhecida pela população. E é por essa razão, Ana, que ficou conhecido no Brasil, por exemplo, como o mosquito da dengue. Esta é uma doença febril causada por um vírus e, de uma maneira geral, ela causa febre alta, que se inicia de forma abrupta, cria dores de cabeça, dores no corpo e articulações, dores também nos olhos, fraqueza, manchas na pele e também a coceira. Algumas pessoas podem ter vómitos, dores abdominais, hemorragias e até mesmo a morte.
Mas falamos também da chikungunya. Isto já lhe iremos falar da malária, né? Mas a chikungunya. A chikungunya que o Aedes aegypti nos traz é uma doença viral, também transmitida por ele. O nome desta enfermidade significa aqueles que se dobram e faz referência aos primeiros pacientes que foram diagnosticados com este problema na Tanzânia e que se curvavam em virtude das dores provocadas pelo vírus. Os sintomas da chikungunya lembram muito os da dengue, como febre alta, dor de cabeça, manchas também na pele e dores no corpo. Entretanto, a diferença principal está no facto de que a chikungunya provoca dores muito intensas nas articulações. Não é uma doença sem tratamento específico e, assim como a dengue, são tratados apenas a febre e as dores do corpo, ou seja, os sintomas. A recomendação de beber muita água e manter-se em repouso é também indicada para a chikungunya, mas temos, pois, a Zika.
A mais complicada de momento, que é a Zika, também uma doença viral e chegou ao Brasil, por exemplo, em 2015. Temos também indicações que terá chegado a Cabo Verde em termos de países que nós fazemos a cobertura.
E veio
este
onde?
Veio...
Diz, a primeira vez que foi diagnosticado foi no Uganda.
Sim, foi no Uganda, sim. É isso que diz a história. E este nome foi dado em referência ao local em que este vírus foi identificado pela primeira vez, exatamente na floresta Zika. E como dizia muito bem a Ana, esta floresta fica no Uganda. Em relação aos sintomas, a Zika apresenta-se muito branda do que a dengue e a chikungunya, uma vez que 80% dos pacientes não apresentam nenhuma manifestação clínica. Quando os sintomas aparecem, eles são febre baixa, dores leves nas articulações, manchas e também a coceira, como falamos no caso da primeira doença que falamos, que é a dengue. Esta doença pode aparecer muito ainda o vermelhão nos olhos, inchaço no corpo, tosse e vómitos. Complicações graves são raras, entretanto, podem ocorrer, Ana.
E temos depois a febre amarela. Febre amarela que é causada também pela mordidela do mosquito em áreas florestais. O principal transmissor é o mosquito do género Hemagumus. Na área urbana, o principal vetor é o Aedes aegypti. De destacar que a febre amarela urbana foi erradicada em 1942. Entretanto, a forma silvestre ainda ocorre um pouco por todo o mundo. Diante desta erradicação, a doença é pouco lembrada, falamos pouco dela. A febre amarela provoca febre alta, cansaço, dores no corpo e de cabeça, náuseas, vómitos e depois calafrios. Em casos mais graves da doença, o paciente pode desenvolver problemas no fígado e nos rins, hemorragia e também icterícia, que é aquela pele amarelada, também aparece icterícia nos olhos, os olhos ficam assim amarelados. A forma mais grave pode causar a morte. Mas temos também mosquito, temos que falar da malária, não
é? Sim, a malária, que é, em alguns países, é verdade que fala-se que a dengue é das mais comuns, mas a malária, nas zonas mais tropicais, é verdade, é um caso.
Exatamente. E diz-se que morre-se mais de malária do que propriamente, por exemplo, de uma outra doença que é a SIDA. Exato, não
é? É verdade. Sobretudo em Moçambique, em países como Moçambique, como a Suazilândia e também na África do Sul, mesmo que haja controle da malária, as autoridades dizem que é preciso insistir com atos muito simples, como, por exemplo, limpar o lixo, eliminar as águas estagnadas, que é ali onde este mosquito, que parece não ter muita força, é ali onde ele multiplica-se e depois complica a vida da gente, como dizem no Brasil.
Exatamente. E pronto, amigos ouvintes, vamos assim despedir-nos. Convosco esteve a falar aqui de saúde, Ana Guedes.
E Amâncio Miguel.
Até para a semana.
Passa agora para as notícias desta terça-feira, dia 22 de agosto de 2017. O chefe de Estado afegão Ashraf Ghani saudou o compromisso duradouro dos Estados Unidos em relação ao anúncio pelo presidente norte-americano de que renunciaram a uma retirada rápida daquele país. Enquanto isto, o presidente dos Estados Unidos desloca-se ainda hoje à cidade de Phoenix, no estado do Arizona, para tentar continuar o esforço de religar com a sua base de apoio, como fez no início do mês, na Virgínia. O comandante da frota dos Estados Unidos no Pacífico confirmou hoje que fragmentos de corpos foram encontrados dentro do contra-torpedeiro USS John Kane, que embateu com um petroleiro e um navio mercante de bandeira líbia ontem. Um dos acusados para os atentados de Barcelona confessou num tribunal que o objetivo da célula terrorista era atacar a Sagrada Família. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ISIS perdeu cerca de 78% do território que tinha ocupado no Iraque e a sua capital iraquiana de Mosul foi libertada a 10 de julho. Agora, a sua falsa capital do califado sírio, Raqqa, está a ser libertada. Cerca de 58% da cidade foi limpa. O enviado especial junto da coligação para conter a ISIS, Brett McCusk, explicou numa recente conferência de imprensa. Há cerca de 6 meses a ISIS planeava grandes ataques a partir de Raqqa. Planeava grandes ataques contra os Estados Unidos, contra os nossos parceiros, e faziam-nos a partir de Raqqa. Agora, a ISIS luta por cada bairro, tentando defender aqueles que estão a perder. A campanha para capturar Raqqa começou a 6 de junho, mas tornou-se possível por uma operação que ocorreu meses antes. Na Síria, e no que diz respeito à campanha contra a ISIS, trabalhamos essencialmente com as forças democráticas sírias. Traça uma força de cerca de 50 mil homens, metade árabe, metade curta. Nunca perderam uma batalha, referiu o enviado especial McCark. Em março, os comandantes locais viram uma oportunidade de surpreender os terroristas em Tabqa. Desceram atrás das linhas inimigas com a ajuda da coligação contra a ISIS e ocuparam a localidade, a barragem e o campo de aterragem. Isto foi muito importante para apertar o laço contra a ISIS, porque a ISIS usava a área para movimentar pessoal de e para Raqqa. Vários combatentes da ISIS tentaram fugir e as defesas em Raqqa começaram a degradar-se. Foi por isso uma operação essencial, realizada porque a autoridade fora delegada para captar oportunidades no que foi realmente um momento importante da campanha. Isto vai levar tempo, sublinhou o enviado especial McCark. Será uma batalha muito difícil e, tal como Mosul, Raqqa será libertada. Primeiro editorial foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, 22 de agosto de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos que prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.